notícias na ERT, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos a mais um espaço de notícias na ERT, alargado das 19 horas, quarta-feira, meio desta semana. Vamos então dar sequência à atualidade que tem marcado a nossa região, o Conselho de Tomar, precisamente, e é por aqui que começamos, isto para lhe dar conta de um incêndio que mobilizou cerca de 80 operacionais e ainda 3 meios aéreos, sendo que o alerta foi dado a meio da tarde desta quarta-feira, precisamente, e centrou-se na localidade de Castelo Novo, na União de Freguesias de Serra e Junceira, precisamente um dos pontos negros em matéria de incêndios no que ao Conselho de Tomar diz respeito. Aliás, a citada área territorial tem um histórico muito negativo neste particular no decurso dos últimos anos, na maior parte dos casos com uma tendência associada à mão criminosa. A Guarda Nacional Republicana mobilizada para o local recolheu alguns indícios que podem ajudar a explicar a origem desta ignição desta quarta-feira, precisamente. Ainda em matéria de última hora, nota agora para o distrito de Leiria, uma colisão entre um caminhão e um automóvel em plena A17, Conselho de Pombal, distrito então de Leiria, provocou ferimentos graves num dos envolvidos, entretanto evacuado para uma unidade hospitalar. Neste caso, o alerta foi dado pelas 16h30, cerca de meia hora depois. Houve registro para um outro incêndio, uma outra colisão na mesma União de Freguesias do Conselho de Pombal, neste caso com um embate entre dois automóveis, onde há a lamentar-se um ferido considerado como leve.
Rádio Air, informação.
O Governo fechou um acordo com a Associação Nacional de Municípios Portugueses que irá permitir às câmaras dispor de mais e melhores incentivos para as áreas de educação e de saúde, no caso tendo por base a descentralização de competências. São boas notícias, das quais Tomar não fica de fora, precisamente pelo reforço de verbas para a manutenção dos edifícios escolares ou para a respectiva requalificação, sem esquecer o aumento da comparticipação para as refeições. No caso da manutenção, por exemplo, este acordo irá permitir um valor na ordem dos 37 mil euros por ano para cada escola, sendo que para as refeições escolares, por sua vez, irão situar-se num preço em redor dos 2,75 euros. Anabela Freitas, Presidente da Câmara de Tomar, contactada pela ERT, já reagiu a um acordo que classificou como histórico, com maior ênfase para a questão das refeições.
O preço por refeição, e portanto aumentou-se o preço por refeição para 2,75 euros. Eu recordo que este preço já não era aumentado há sensivelmente de 10 anos, e portanto todos nós percebemos o aumento do custo de vida, e portanto este preço, esta comparticipação não era aumentada, e portanto neste acordo passou-se para 2,75 euros, sendo certo que pode ser superior caso os concursos, e portanto todos os municípios estão neste momento a lançar concursos para as refeições escolares, caso os concursos fiquem desertos e tenhamos que aumentar o valor base da refeição, e isso também está contemplado se isso acontecer, não é? Mesmo aquele montante para a conservação de escolas, que era de 5 mil euros anuais, neste momento tem um conjunto de critérios associados, consoante a idade da escola, consoante a área construída e a área de espaço exterior, e efetivamente, se pela aplicação dos critérios o valor ficar abaixo de 1000 euros, aquilo que se aplica este ano são 20 mil euros, sendo certo que aquilo que se perspectiva é que fique precisamente na casa dos 30, na maior parte das escolas, suba para acima dos 30 mil euros. E, portanto, eu diria que é, sem dúvida, um bom acordo.
Entretanto, em conferência de imprensa, Ana Abrunhosa, Ministra da Coesão Territorial, deu conta de que há uma lista com 451 escolas com necessidade de intervenção prioritária. Neste particular, no que a Tomar diz respeito, a Gualdim Pais será uma das abrangidas, e a Câmara também quer colocar a secundária Santa Maria do Olival nesse mesmo grupo, confessou-nos Anabela Freitas.
Dizer que a lista é dinâmica, dizer que está contemplada a reabilitação da escola Gualdim Pais, E estamos a tentar introduzir, portanto já foi trabalhado com a CESTE, introduzir também a escola secundária Santa Maria do Olival. Essa ainda não teve o ok por parte da CESTE, e portanto estamos aqui em negociações. Ainda em relação à reabilitação dos estabelecimentos de ensino, há aqui também um outro ganho significativo. Aquilo que tem acontecido até agora é os municípios financiarem 15% da intervenção, os 15% correspondentes à comparticipação nacional, porque também ficaram identificadas no acordo quais são as fontes de financiamento, e elas são diversas, pode ser através de um empréstimo ao BEI, e aí será a Administração Central a fazê-lo, PRR ou Portugal 2030, mas aquilo que acontecia até agora, até à assinatura deste acordo, era que a componente nacional era sempre assumida ou na totalidade pelos municípios ou 7,5%, portanto correspondente a 50% dos 15%, pelos municípios. Neste momento, os municípios não têm que comparticipar nada, portanto a Administração Central assume 100% aquilo que forem as obras de reabilitação, mesmo que seja o município dono da obra, que é nesse sentido que nós estamos a trabalhar nestas duas escolas que lhe falei. Quem será o dono da obra será o município, mas seremos ressarcidos a 100% por parte da Administração Central.
Incentivos do Governo para as áreas da educação e da saúde. Aqui um ponto de situação relativamente ao impacto que esta medida poderá ter no Conselho de Tomar. A Câmara do Entroncamento já fez chegar à Polícia de Segurança Pública um conjunto de provas que demonstram a prática de vandalismo num prédio situado na Rua Alexandre Herculano. A indicação foi confirmada em recente reunião do Executivo pelo Presidente Jorge Faria, como resposta a uma intervenção do vereador Rui Gonçalves, do PSD, que deu conta de uma queixa de uma munícipe que testemunhou vidros partidos, automóveis e paredes de prédios vandalizados e ainda a continuidade dos ralis em algumas ruas da cidade.
Relata aquilo que infelizmente já todos nós sabemos, que a continuação dos ralis noturnos, da vandalização de prédios, das paredes do prédio, que anexa fotografias, da destruição de propriedade privada, e tira fotografias do vidro da entrada do prédio que foi partido, afirma a cidadã, as pessoas que lá, por causa destes distúrbios, andam em cima dos veículos e arriscar os mesmos. Eu pergunto, efetivamente, a cidadã, muito provavelmente, não sei, não terá eventualmente feito queixa na PSP, coisa que já estamos a fazer, mas que, efetivamente, estes episódios, infelizmente, não são isolados. São contínuos, os relatos são contínuos, e, portanto, é uma situação que a Câmara deverá também acautelar junto da PSP, que é responsável pela segurança no município de Entroncamento.
Jorge Faria, presidente da Câmara do Entroncamento, começou por catalogar Rui Gonçalves como arauto da desgraça, solicitando depois a quem tem queixas para que as apresente na Polícia de Segurança Pública, a exemplo do que a autarquia tem feito, garantiu.
Enfim, os senhores vereadores já nos têm habituado aqui a ser um pouco arauto da desgraça. Eu também vi, a única coisa que vi foi um vidro da almofada inferior da porta da rua partido, tal como você viu, foi essas as fotografias que foram enviadas. Ah, não, foi a única coisa que eu vi. Não sei o que é que o senhor entende com paredes vandalizadas. Eu vi o vidro partido e um prédio que se calhar precisa de ser pintado em algumas áreas como muitos outros. Bom, o que nós fizemos foi enviar para a PSP e já agora sugiro que em situações futuras também sugira aos municípios que o façam, porque apesar daquilo que possamos vir a fazer e temos vindo a intervir naquela área para melhorar substancialmente a área, está substancialmente melhorada, é sempre importante fazer-se queixa à PSP.
Mais testemunhos que apontam para sinais de vandalismo no entroncamento, a Câmara já fez chegar essas queixas à Polícia de Segurança Pública.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Mata Nacional dos Sete Montes, em Tomar, irá continuar encerrada ao público até ao final desta quinta-feira, 21 de julho, na sequência da prorrogação da situação de alerta atualmente em vigor em Portugal continental. Em relação ao mesmo despacho, refira-se que foi alterada a linha referente à possibilidade de realização de atividades agrícolas, neste caso os trabalhos de colheita de culturas com a utilização de máquinas, nomeadamente ceifeiras debulhadoras, entre as 7 e as 11 horas e as 18 e as 23 horas e a realização de operações de exploração florestal de rechega entre o pôr do sol e as 11 da manhã, que podem então ser realizadas desde que em ambas as situações sejam adotadas medidas de mitigação de risco de incêndio rural e comunicada a sua realização ao Serviço Municipal de Proteção Civil territorialmente competente, que articula com as autoridades com a competência de fiscalização.
Rádio R, informação.
Os deputados do Partido Socialista, eleitos pelo Círculo de Santarém, formularam um projeto de resolução onde recomendam ao Governo, neste caso ao Ministério das Infraestruturas, que avance com a requalificação da Estrada Nacional 238 entre Ferreira do Zêzere e Sertã, incluindo que se faça a necessária intervenção nos taludes, de modo a garantir a segurança, conforto e a redução dos tempos de deslocação nesta via. O tomarense Hugo Costa, também ele deputado na Assembleia da República, é o primeiro subscritor deste documento, onde se sublinha que a Estrada Nacional 238 é fundamental para o desenvolvimento económico e social da região, advertindo ainda que a probabilidade de deslizamentos frequentes não se compadece com reparações pontuais. Entretanto, a ERTS falou precisamente com Hugo Costa sobre quais as pretensões deste projeto de resolução.
Este projeto é da responsabilidade dos deputados do Distrito de Santarém, mas também do Distrito de Castelo Branco, visto que a Sertã é do Distrito de Castelo Branco. Em relação às pretensões, naturalmente é um problema antigo, toda a gente conhece que, nomeadamente, a ligação entre Ferreira do Zêzere e Senarte de Bom Jardim tem problemas conhecidos, nomeadamente com o alinhamento de terras e outro conjunto de problemas, uma via muito sinuosa e com muitas dificuldades, e este projeto visa um estudo da solução para esta estrada, que é uma estrada crucial para a região, nomeadamente para os concelhos de Ferreira do Zêzere e da Sertã.
Há ideia de qual o montante de investimento que seria necessário para que as coisas ficassem minimamente regularizadas?
Serão certamente muitos milhões de euros, e é também por isso este projeto, para fazer pressão junto do Ministério das Infraestruturas, junto também das Infraestruturas de Portugal, para o assunto começar a ser tratado.
O deputado tomarense Hugo Costa aqui nesta abordagem à necessidade de intervenção na Estrada Nacional 238, no troço compreendido entre Ferreira do Zêzere e a Sertã. Uma mulher de 31 anos foi identificada pela Guarda Nacional Republicana de Marinhais, Conselho de Salvaterra de Magos, pelo crime de contrafação, numa operação que resultou na apreensão de 200 artigos contrafeitos. No seguimento de uma ação de patrulhamento ao mercado mensal da freguesia de Marinhais, os militares da GNR verificaram uma banca de venda com vários artigos expostos de marcas conhecidas com sinais de contrafação e imitação. Ao aperceber-se da presença dos militares, a proprietária revelou um comportamento nervoso e suspeito. No decurso das diligências, foi efetuada uma busca ao veículo, resultando na apreensão de 200 artigos sem qualquer documento comprovativo da sua aquisição. A suspeita, com antecedentes pelo mesmo tipo de crime, foi constituída arguída e os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Benavente.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Núcleo de Investigação Criminal de Pombal, da Guarda Nacional Republicana, deteve três homens e uma mulher com idades compreendidas entre os 20 e os 22 anos por tráfico de droga nos concelhos de Ancião, Figueiró dos Vinhos e Alvaiázere, no distrito de Leiria. No decorrer de uma investigação, que durava há cerca de dois anos, apurou-se que os suspeitos constituíam uma rede que se dedicava à aquisição de produto estupefaciente e posterior acondicionamento em doses individuais prontas para venda e distribuição aos consumidores no distrito leiriense. Foi desencadeada uma operação policial para cumprimento de quatro buscas domiciliárias e 11 em veículos, que culminaram na apreensão de cerca de 200 doses de droga, 2.350 euros em numerário, facas, vários artigos utilizados na preparação e embalagem de doses individuais, entre outros. Os detidos, um deles já com antecedentes criminais por furto, foram constituídos arguidos e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Leiria.
Rádio Web, informação.
O edifício da Associação da Junceira de Tomar vai receber de 22 a 24 de julho o evento Mini Brinca, a exposição de construções Lego. A iniciativa, que tem entradas gratuitas e que decorre no âmbito das festas da Junceira, aposta numa exposição maior, com várias criações de Lego, com comboios em movimento e com destaque para uma cidade interativa e para a festa dos tabuleiros. O Pedro Silva foi conhecer de perto os preparativos do Mini Brinca e falou com Mário Francisco, um dos organizadores desta exposição.
Esta já é a 7ª edição que fazemos, este ano mais alargada porque conta com a colaboração da Plug, e portanto reportamos à Lego, portanto temos um apoio da Lego, e os mais pequenos deliram, mas os graúdos também deliram, e aliás o grupo é feito essencialmente com adultos que brincam com Lego e que gostam e que fazem criações com Lego, com as peças Lego.
Olha, quem vier visitar esta exposição pode assistir e pode ver esta, por exemplo, esta criação de uma réplica de um tabuleiro da festa dos tabuleiros, feito totalmente em Lego.
Sim, foi totalmente em Lego, foi criada por o Luís Morgado, que é um colega meu da Plug, e também criou o desfile dos tabuleiros que poderão ver, três freguesias, Olalha, Junceira e São Pedro, a Câmara Municipal de Tomar. Entre outras criações, uma cidade com cerca de 20 metros quadrados, com movimentos de feira popular, de comboios, e outra robótica, temos alguns elementos novos da robótica, que é um tema da Lego que não é muito conhecida, entre outras criações.
Vai haver algumas surpresas para esta exposição?
Ah, vai haver uma pequena diversão para os pequenos e graúdos, iremos ter uma pista de obstáculos com dois carros de trial telecomandados, onde poderão brincar um bocadinho também.
Todos eles em Lego?
Tudo em Lego, 100% Lego. Tudo em Lego.
Olha, Mário, quando é que surgiu esta paixão pelo Lego?
Sim, o meu primeiro Lego é de 1973, foi quando eu recebi o meu primeiro Lego, que ainda o tenho, um quartel dos bombeiros. Por falar em bombeiros, vamos ter cá uma réplica de um quartel dos bombeiros da Marge, que é de um colega meu também, começou, mas basicamente foi em 2012, eu sempre colecionei, mas em 2012 participei no Campo Pequeno, uma primeira grande exposição que houve de Lego em Portugal, que foi no Campo Pequeno, e a partir daí o vício tornou-se maior, e portanto comecei a ir lá fora ao estrangeiro, participar em exposições, visitar exposições, adquirir Lego lá fora, que tem outras condições que cá em Portugal não tem. Pronto, e as coisas foram evoluindo, e agora neste momento é a falta de espaço que eu tenho para o Lego.
A festa da Junceira é já este fim de semana, como já disse. O Mini Brinca vai ser exatamente no edifício da sede da Associação da Junceira, uma vez que este ano também a festa muda de sítio e virá para o campo de futebol. Ora, a sede da Associação é exatamente aqui mesmo ao lado, e Mário, quem vier aqui à exposição sempre pode beber um cafezinho.
Pode beber um cafezinho, beber uma Imperial aqui ao lado, vamos ter aqui um minibar a funcionar aqui ao lado da exposição, que funciona na sexta-feira, abre às 8 da noite, às 20 horas até às 24, no sábado das 16 às 24 e no domingo das 14 às 19, eventualmente podemos prolongar um bocadinho, mas o horário será esse. Temos as farturas, temos o pão com chouriço, temos uma série de outros petiscos lá em baixo no bar a funcionarem, portanto quem vier vê o Lego, vai à festa, ouve música e diverte-se, que é basicamente o que a gente quer, é que as pessoas se divirtam.
Mini Brinca é uma das atrações da festa da Junceira, que arranca precisamente já nesta sexta-feira. O Teatro Virgínia, em Torres Novas, irá ser palco nesta sexta-feira e no sábado, 22 e 23 de julho, para uma dose dupla do espetáculo Monólogos da Vacina, de onde sobressai a presença do ator e apresentador João Baião. As duas peças têm início marcado para as 21h30. A ERTE já antecipou estas sessões com o próprio João Baião.
Podemos esperar aquilo que tem acontecido desde março, quando começámos esta turnê nacional, podemos esperar duas grandes noites de grande diversão, de muito divertimento, de muita gargalhada e de uma grande festa, que foi esse o propósito, foi assim, foi esse o objetivo com que nasceu este espetáculo de Monólogos da Vacina. Era no fundo pedir às pessoas para voltarem às salas de teatro e visitar o país todo, e no fundo temos sentido que as pessoas estavam com muitas saudades das grandes noites de teatro, e o que queremos proporcionar é no fundo uma vacina de boa disposição e de esperança, já que passámos por dois anos um bocadinho atípicos e de alguma forma também passando por uma situação que não há memória de que tivéssemos passado até agora, não é? Há aqui outros fatores que me têm emocionado bastante, porque no fim do espetáculo eu acabo sempre por estar um bocadinho com as pessoas, tirar fotografias, dar um abraço, e aquilo que sinto é que, para além dessa saudade de voltar ao teatro e de voltar à tal normalidade, há aqui a experiência e aquilo que tenho convivido nestes últimos tempos é que há muitas pessoas que nunca tinham ido ao teatro até hoje. É incrível. E muita juventude que vai pela primeira vez ao teatro. Portanto, temos aqui uma primeira abordagem ao teatro de várias idades, o que é ótimo, e fico muito contente que eu e toda a companhia, obviamente, que seja o motor para levar as pessoas a sair de casa e irem passar 2 horas de boa disposição, e o que sentimos é que realmente as pessoas divertem-se muito com o espetáculo, já há pessoas a irem de sala para ver o espetáculo mais de uma vez, e isso de facto é o melhor prémio disto, do nosso trabalho e do nosso percurso.
Monólogos da Vacina, 22 e 23 de julho, nesta sexta e sábado, no Teatro Virgínia, em Torres Novas.
Rádio Web, a primeira a informar.
Chegamos ao final deste espaço de notícias. Fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.